Lucas capítulo 15, verso 11. Continuou: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestio, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Essa primeira parte conta a história do filho, que é chamado de filho pródigo. A palavra pródigo significa aquele esbanjador que gasta tudo de maneira irresponsável. Isso significa a palavra pródigo. Às vezes, na nossa licença poética, alguns usam a expressão como um adjetivo positivo para dizer que alguém é muito generoso. Ele é pródigo, né, nos seus presentes e tudo mais. Mas a palavra originalmente é muito negativa. Significa alguém que é esbanjador mesmo, irresponsável, que gasta tudo que tem. Essa é a história desse menino, filho pródigo. A Bíblia fala que ele não estava contente em casa. Achava que o pai estava impedindo de experimentar o melhor da vida. Então ele chegou para o pai e disse: pai, eu quero a minha herança. Eu quero a parte que me cabe nos bens do Senhor. Você sabe? Isso é algo extremamente ofensivo. Você pedir a herança enquanto o pai está vivo é desejar a morte dele. É extremamente desonroso. Ele estava em outra palavra dizendo: olha, eu queria que o senhor morresse, mas como o senhor não morre, então pelo menos me dá a minha herança. Nenhum pai se sente feliz com isso, evidentemente. Mas aquele pai tão generoso deu para o filho a parte que lhe cabia na herança, provavelmente uma grande quantia. Diz a Bíblia então que esse menino foi embora para um país distante, e o texto diz que ele dissipou toda a sua riqueza, todo o seu dinheiro, vivendo dissolutamente, andando com ébrios, com bêbados, com drogados, com prostitutas, meretrizes, e assim ele gastou tudo o que ele tinha. Divertiu bastante. Quando acabou tudo, obviamente, nesses momentos, os amigos, entre aspas, desaparecem. Ele, então, foi procurar um trabalho, mas ele não tinha nada para fazer. Ele, então, se juntou a um homem, que também era um grande fazendeiro. Esse homem o mandou guardar porcos. Não é por acaso que o texto diz guardar porcos? Porque, para o judeu, o animal mais imundo que existia era o porco. Portanto, um judeu virar um porqueiro era o mais baixo que ele poderia chegar na vida. Não tinha como ser mais pobre e miserável do que isso. E o texto diz que ele não ganhava ali a comida para comer. E ele ficava sentindo o cheiro da lavagem e vendo a comida dos porcos. E ele desejava comer a comida dos porcos. Diz o texto então que ele caiu em si, essa é a expressão bíblica. Naquele momento ele caiu em si, falou: peraí, meu pai tem uma fazenda, lá tem pão em abundância, seus empregados vivem bem, e eu aqui vivendo essa miséria, já sei o que eu vou fazer. Eu aprontei muito com meu pai, eu nem sou digno de voltar na casa dele. Eu vou dizer para ele: pai, pequei contra os céus, contra o Senhor, não sou digno nem de ser chamado teu filho, mas me aceita como empregado, porque na tua fazenda há pão em abundância. E ele foi então no caminho, pensando como é que o pai iria aceitá-lo, ou se o pai iria aceitá-lo, mas ele já tinha todo o argumento pronto, que na opinião dele, o pai jamais recusaria um trabalhador. Mas quando ele chegou, foi uma surpresa completa. A palavra de Deus diz que o pai viu o menino vindo ao longe. E diz a Bíblia que o pai correu ao encontro dele. Outro dia assistia uma animação dessa parábola, e achei que foi muito feliz o desenhista, porque o texto não diz isso, mas ele traduziu em com a imagem, que eu fiquei, achei muito bonito, para um homem, um ancião judeu, mostrar qualquer parte do corpo era uma desonra muito grande. Ele cobria o corpo inteiro. Só as mãos, os pés e a cabeça ficavam de fora. E ele jamais corria, porque ele sempre demonstrava segurança e serenidade. Mas no dia que ele viu o filho vindo lá distante, ele pegou a roupa dele, que era aqueles roupões, ergueu até a sua cintura e saiu correndo no meio do descampado. Essa é a cena de um amor. Acho que é o único lugar da Bíblia que fala que Deus correu. Sim, porque esse pai aqui, não sei se você percebeu, ele é Deus. Deus correu para se encontrar com ele. E você pensa que é você que corre atrás de Deus, né? Deus corre atrás de você. Quando ele chega, ele abraça o menino enterra a cabeça no peito dele e fala: pai, pequei contra o Senhor, pequei contra Deus. Mas ele nem chegou a terminar de falar, o pai chamou os servos e falou: traz uma roupa nova para ele, está com cheiro de porcos, está com cheiro de lavagem, traz também um anel. Outro dia eu estava meditando que a terceira coisa que ele falou é: traz a sandália. No Velho Testamento, no tempo da lei, quando Moisés chegou diante de Deus na sarça ardente, o que Deus falou para ele? Tira as sandálias, Moisés. Tira a sandália porque esse lugar é santo. Mas quando o menino chegou, Deus falou: põe a sandália. Põe a sandália porque ele pode chegar agora perto da sarça ardente, porque é meu filho. No Novo Testamento ele manda colocar a sandália, porque a sandália é a salvação, é o evangelho do Novo Testamento. Na Bíblia não tem nada que não se encaixa. Você pegar Efésios 6, você vai ver lá que os nossos sapatos é a preparação do evangelho. Não é, pastor Marcos Mota? Preparação do evangelho. O evangelho te aproxima. Por isso o pai falou: põe o sapato. Moisés tirou, mas você coloca, para se aproximar do Senhor. E o pai falou: manda matar o novilho, aquele novilho, né, que está engordando ele há muito tempo para fazer um churrasco, manda matar ele hoje, porque hoje é o dia de comer a carne desse novilho e beber o melhor vinho que a gente tiver em casa, porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Diz a Bíblia então que começou a festa. Eu acho a história desse menino fascinante, vou pregar ela qualquer hora para os irmãos aqui, mas hoje eu não vim falar dele. Hoje eu vim falar do irmão dele. Hoje eu quero falar do irmão desse menino. O irmão dele quase nunca é alvo da nossa análise, mas ele tem mais a ver conosco hoje do que esse garoto aqui. A maior parte dos irmãos nunca foi filho pródigo. Eu nunca fui filho pródigo. Não que eu inveje os pródigos, mas tem que admitir que pelo menos eles se divertiram. Encontrei um irmão esse tempo para trás, a gente era crente, na adolescência, 13, 14 anos. Encontrei com ele, e ele me falou, perguntei para ele: como é que você está? Ele falou: rapaz, você lembra? 14, 15 anos, eu fui para a igreja, mas quando eu entrei, 18, 19, me afastei. Fui para o mundo, fiz de tudo. Mas agora eu voltei. O Senhor me aceitou de volta. restaurou minha vida. E agora eu sou pastor também. E ele falou, e você?
Eu fiquei em casa. Nunca me afastei para lugar nenhum. Não provei nada. Fiquei quietinho aqui. Sou pastor também. Mas o diabo ficou falando para mim, pelo menos ele divertiu.
Não é fácil, porque o sujeito faz tudo, depois vira pastor igual você. Ah, não, convenhamos, tem algo errado nessa história. Eu queria que ele chegasse aqui, pelo menos chegasse faltando um dedo, cego de um olho, meio estrupiado. Mas o cara, depois de provar de tudo, que eu só fui tentado, nunca tive coragem de fazer, aí ele volta, agora é pastor.
Ah, por favor. Você não fica revoltado com isso também? Você sabe, quando eu me converti, era um novo convertido, era revoltado com algumas histórias na Bíblia. Talvez você também já foi. Hoje eu entendo a palavra de Deus, na época eu não entendia. Por exemplo, eu era revoltado com a história de Caim. A Bíblia fala que Caim, Evaristo, ele ofereceu o melhor que ele tinha da terra. Abel pegou lá, tudo bem, pegou uma ovelha, mas ele ofereceu o melhor, feijão, trigo, cevada, trouxe para o Senhor. O Senhor não aceitou. Aquilo me revoltava. Eu ficava chateado com aquilo. Mas como é que, por que não aceitou? O cara fez. Por que? Será que Deus tem preferência? Gosta mais do Abel do que dele? Aquilo me deixava um pouco encucado. Hoje eu tenho coragem de falar. Na época eu só pensava. Uma outra história que me deixava encucado é a história de Jacó e Esaú. Também era um negócio complicado. Esaú era um bom rapaz. Menino bom. Obedecia o pai em tudo, tanto que ele era o preferido do pai. Mas Jacó resolveu roubar a bênção dele. Pegou a roupa suja dele para o pai sentir o cheiro do sol, que o pai estava meio velho, meio cego. Colocou pelo de cabra no braço, porque ele era muito peludo, Jacó era liso. Né? A voz devia aparecer, porque eles eram gêmeos. Chegou para o pai e o pai falou, é você, Esaú? E Jacó, na cara de pau, falou, sou eu. E Jacó recebeu a bênção que era para ser de Esaú. Ele enganou todo mundo e foi abençoado. E sabe o que eu ficava mais chocado? Deus aceitou e falou, vou abençoar ele mesmo. E Esaú ficou de fora. Não foi abençoado, não fez nada de errado. Não menciona nada que ele fez de errado. Jacó fez tudo errado. E no final Jacó é abençoado? Ah, por favor. Isso deixa você revoltado também, não? Aí agora nós chegamos nessa outra história. Eu contei a história para você numa ótica piedosa. Agora eu vou te contar uma história numa ótica, não é muito piedosa, não. Tinha um menino safado pra caramba. Andava com más companhias, respondia o pai, não obedecia a mãe, fumava escondido, inventou de começar a usar droga. E o pai bateu, fez de tudo, e o menino não obedecia. Sabe aqueles meninos assim, obstinados? Só gosta de más companhias. É o pai virar as costas, ele pegava o carro, saía, dando cavalo de pau, foi preso várias vezes. Um dia ele resolveu, queria conhecer o mundo, mas não tinha dinheiro. Pegou um empréstimo enorme no nome do pai, para o pai pagar. Isso depois de ter roubado em casa para usar droga várias vezes, roubou a louça da mãe, né? Conseguiu o segredo do cofre do pai. Não é uma boa coisa esse menino. Ele foi embora, fez o pai pagar uma fortuna de dívida que ele aprontou, sim, porque apareceu depois gente dizendo que estava devendo dinheiro de droga e que se o pai não pagasse, eles iam matar o menino. E o pai falou, não quero que ele morra. Quanto que é a dívida? Milhares e milhares. E o pai pagou tudo. Enquanto isso, tinha o irmão mais velho, menino bom. Tudo que o pai falava, ele fazia. Nunca fez nada de errado, nunca bebeu, nunca fumou, nunca usou droga. Menino correto, sabe aquele menino bonzinho? Desde pequeno, obedece o pai, faz tarefa em dia na escola, nunca foi repreendido, nunca foi expulso da escola. Menino correto, estava lá em casa, vendo tudo aquilo. Pois o menino foi embora, aprontou todas, deixou a dívida com o pai, quase quebrou a família, e um belo dia ele volta. Seja franco. Como é que você ia receber ele? Voltou para quê, miserável? Veio para acabar com o resto que sobrou da família? Você fica revoltado. Ainda mais porque você está do lado do pai tentando ajudar o tempo inteiro. Você está se esforçando para fazer o melhor o tempo inteiro. E assim agora? E para sua surpresa, seu pai e sua mãe fazem uma festa para ele. O Juninho voltou, o Juninho voltou. Você fala, nessa festa eu não vou não. Não vou entrar nisso não. É por isso que esse menino apronta todos com vocês, vocês não têm vergonha na cara. Se fossem pais mais firmes, esse menino não seria desse jeito. Eu acho que vocês são culpados desse menino não prestar. Mimou demais. Tudo que ele pede, vocês dão. Paga as contas dele e fica por isso mesmo. Depois de ouvir agora essa história, nessa nova ótica, você não fica um pouquinho de raiva do menino? Se você é pai e mãe como eu, que tem filho adolescente, é capaz de você se identificar rapidamente. E você entender perfeitamente que pai e mãe também fica muito chateado e magoado com o filho. Fica ou não fica, irmãos? Fica. E aí, o menino mais velho não quer entrar na festa. Vamos ler o texto agora. Ora, verso 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, que era aquilo? Ele informou, é o teu irmão. Ele chegou, voltou para casa, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com prostituta, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? E eu? Nunca ganhei nada. O que, que adiantou ter sido bom menino esses anos todos? O que, que adiantou eu ser um bom crente? Não vale a pena ser um bom crente se no final o bom e o ruim vai receber do mesmo jeito. Isso é ele discutindo com o pai. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Veja, essa é a parábola mais sensacional jamais contada na face da terra. Se tem um texto da Bíblia que eu sou profundamente apaixonado é esse. Não tem limites para você estudar esse texto. Não há limites para você investigar a verdade da palavra de Deus aqui. Eu sei que normalmente todo mundo pensa que o filho pródigo é o personagem central. Mas não é. O personagem central é o irmão dele. É o que não saiu de casa. É o bom menino. Esse é que é o personagem central. Esse é que é o alvo final da parábola. Por que, que ele é o alvo final da parábola? Preste atenção. Porque Jesus está aqui confrontando os fariseus. Então, na parábola tem o filho pródigo, que são todos os pecadores que havia ali. E o irmão mais velho são os fariseus. E os fariseus entenderam perfeitamente isso. Essa é a história daquele que ficou do lado de fora, que não quis participar da festa. Enquanto o pai estava celebrando dentro da casa, ele estava fora da casa. Estava fora da casa. Presta atenção no que eu vou te dizer, filho. Há um perigo muito grande de você nunca ter saído de casa, mas está perdido aqui dentro. Alguns estão perdidos lá fora. Mas é possível que hoje nós tenhamos irmãos que estão perdidos aqui dentro. No capítulo 15 de Lucas, nós temos três parábolas. Todas as três enfatizam o mesmo princípio. Alguma coisa estava perdida e foi achada. Primeira parábola é da ovelha perdida. Tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. O pastor largou as 99, foi atrás da que se perdeu. Quando voltou, ele se alegrou com seus amigos. Segunda parábola é da mulher que tinha 10 moedas. Perdeu uma, mas ela varreu a casa inteira com a ajuda das amigas e depois se alegrou, porque encontrou
aquela que estava perdida. Na primeira parábola, foi 1% que perdeu, ele fez festa. Na segunda parábola, foi 10% que se perdeu. Mas na terceira parábola, a parábola do filho pródigo, 50% estava perdido. Isso mostra a alegria de Deus, o prazer de Deus, a festa que há no coração de Deus para receber todo aquele que está perdido. Então, nessas três parábolas, só tem uma pessoa infeliz. Todo mundo deveria estar festejando. Mas aqui nós encontramos alguém que está infeliz. É o irmão do filho pródigo. O pai está fazendo a festa, mas ele está do lado de fora. Não quer participar. Não quer se envolver nisso. É algo com o qual ele não concorda completamente. Na opinião dele, existe uma injustiça aqui. Na opinião dele, há algo que está fora do padrão aqui. Afinal, ele tem se esforçado tanto. Não é fácil ser crente. Ser crente, às vezes, é penoso, diz ele. Não é fácil estar numa igreja, ainda mais a igreja como a Videira. Tem tantos padrões, tanta exigência. Aqui, nem namorar, a gente namora, só faz a corte. Aqui nós temos que liderar. A liderança também, há tanta cobrança. Ora, não é fácil. Muito perigoso. Você está em casa, mas infelizmente não está participando da festa. Quero te convidar a participar da festa hoje em nome de Jesus. Existe um perigo de você estar perdido dentro da igreja. A nossa ideia de gente desviada é que desviou significa que ele negou a fé. Desviou significa que agora ele não é mais parte daqui da comunhão dos irmãos. Veja, esse é um sentido realmente. E é verdade. Muitos desviados agem assim. Mas tem pessoas que se desviam do pai. Desviam como? Desviam no coração. Continuam frequentando as reuniões. Ninguém diz que ele está afastado da igreja porque todo domingo ele aparece por aqui. E está aí sentado, canta os cânticos, ouve a pregação. Mas ele está desviado no coração. Seu propósito não é agradar a Deus. Seu coração não é conquistado pelo pai. Ele não tem comunhão com o pai. É apenas um religioso que cumpre obrigações religiosas. Que ele até acha que são boas e necessárias mesmo. Mas eu diria que ele é um desviado dentro da igreja. E alguém como aquele jovem rico que Jesus encontrou. Cumpria os mandamentos da sinagoga, todos. Mas estava perdido. Isso é algo muito sério. Então, o irmão do filho pródigo representa quem? Literalmente falando, representa os fariseus na época de Jesus. Quando Jesus contou a parábola, o alvo prioritário eram os fariseus. Mas e hoje? Quem que ele representa? Representa aqueles que estão dentro da igreja. Obedecem à lei, cumprem os mandamentos, os deveres, não se enveredaram pelo pecado, não estão andando nos meandros tenebrosos aí do mundo, mas que ainda assim não estão desfrutando das riquezas do Pai. Não estão. Na verdade, estão perdendo as duas festas, né? Ele não participou da festa do pecado do irmão mais novo e não está participando do desfrute da riqueza do pai que ele poderia desfrutar em casa. Ele está no pior dos mundos. É o pior dos mundos. Ele não está nem no pecado e também não está desfrutando da graça gloriosa do Senhor. Ele não desfruta da abundância do amor, mas também não desfruta do pecado. Ele está no limbo. A Bíblia chama de deserto, um lugar seco e árido. Cheio de obrigações religiosas. Mas ele não consegue desfrutar do melhor de Deus. Não estou falando que ninguém deva ir pelo caminho do pródigo. Que acredite em mim. Não é bom você perder tudo e comer lavagem com porcos. Sim, porque é isso que acontece com aqueles que vão para o pecado. Não é esse o caminho. Mas também não é o caminho você ficar em casa e não desfrutar da riqueza do Pai. Ficar esses anos todos em casa e não festejou nada. Não celebrou nada. Não desfrutou nada. Apenas sentiu o peso da religião. O peso da lei. Eu queria falar seis características desse filho aqui. Seis. Eu sei que não está igual aí no boletim, mas eu não sou obrigado a seguir o boletim, sou? Acho que eu sou, mas hoje eu não vou seguir. Porque enquanto eu meditava lá em casa ontem, me deu vontade de mudar. Mas estava pronto o boletim. Mas como eu não sigo a lei dos medo-persas, que ninguém pode mudar,
Então hoje nós mudamos. É bom que você pode anotar. 6 características. Primeiro, ele nunca saiu de casa, mas desconhece o amor do pai e o amor ao irmão.
Sair, ele nunca realmente saiu. No verso 30, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, ele diz assim: vindo, porém, esse teu filho. Olha como é que ele fala com o pai. Chegou esse teu filho. Não é o meu irmão, é o teu filho. Por que que ele diz o teu filho? É uma maneira dele demonstrar desprezo. Desprezo completo pelo irmão. Isso mostra que no coração dele não havia amor nenhum. Nunca saiu de casa, mas não tem amor no coração. Se ele tivesse ficado realmente com o pai, ele teria compartilhado o coração do pai. Se ele tivesse realmente tido comunhão com o pai em casa, ele iria participar das lágrimas do pai. Ele iria chorar junto com o pai, mas também ele iria amar o menino como o pai amava. Então ele estava em casa, mas não tinha o mesmo coração. Nunca largou de frequentar a reunião, mas nunca ganhou o mesmo coração do pai. Por quê? O fato de nunca ter ido embora não significa que não estava desviado dentro. Porque não tinha o coração para o pai, nunca desfrutou do amor do pai e também não tinha amor nenhum pelo irmão. Vou te dizer uma coisa. A gente, às vezes, olhando de maneira natural, pode até achar que esse menino tinha alguma razão, mas não tem nenhuma. Mas não tem nenhuma. E a primeira prova de que ele tem um problema é a sua falta de amor. A Bíblia diz que quem não ama o seu irmão, até agora está em trevas. Ele nunca saiu de casa, mas diz a Bíblia, estava em trevas. Porque ele não amava. Quantos entre nós também não tem amor pelos de fora? Às vezes nós falamos, vamos jejuar. E vamos orar por aquele que está lá perdido. Pela ovelha perdida. Pelo filho que está perdido. E alguém pensa o quê? Mas eu não, eu vou jejuar pelas minhas necessidades. Não, eu vou pagar o preço pelos meus problemas. Ele é ele que se vire. Ou seja, é alguém que está aqui, está até jejuando, mas não tem o mesmo coração do pai. O coração do pai não é o mesmo. Não compartilha do mesmo encargo. Está muito pouco preocupado com o que acontece com os demais. A preocupação única que ele tem é consigo mesmo. E sabe o que mais? Esse menino ainda ficou ressentido com o pai. Porque julgava que o pai, de alguma maneira, era injusto. Você sabe, eu tenho percebido isso muitas vezes aconselhando pessoas. Pessoas que, no fundo, no fundo, acham que Deus é injusto na maneira de lidar. Conversava com um pastor há uns anos atrás, já tem uns 4 ou 5 anos, e ele confessava para mim que tinha algo que ele não entendia, mas eu sei que ele tinha uma opinião, ele não entendia, é maneira de conversar com a gente. Porque ele era pastor, ele dizia, cumpria tudo que a palavra de Deus dizia, obedecia todos os mandamentos, e a igreja dele não crescia. Enquanto isso, dizia ele, tinha um outro pastor amigo dele, que aprontava todas, que frequentemente ouvia-se dizer que ele estava fazendo algo fora dos padrões éticos. No entanto, a bênção de Deus estava sobre ele. Ele tinha suprimento financeiro, pessoas se convertiam, a igreja crescia, e ele estava ali como que amargurado. Por quê? Porque na cabeça dele, preste atenção no que eu vou te dizer, Deus abençoa quem merece. Ele merecia. Por que que ele não é abençoado? Ele é um bom menino. Ele faz tudo o que o pai manda. Ele cumpre as obrigações todas da igreja. Como é que ele não é abençoado? E aquele outro, que é errado, como é que ele pode ser abençoado? E eu não. Eu vou te dizer por quê. Porque Deus não pode abençoar você com base no mérito da lei. Deus não pode abençoar você com base no seu merecimento. Ele só pode abençoar você com base na sua graça. Mas só é graça quando você é o primeiro a reconhecer, eu não mereço. Eu nunca fiz o que devia ter feito. Eu sou um servo inútil, porque mesmo depois de ter feito tudo, eu não fiz o que deveria ter feito. Portanto, eu não tenho o que cobrar de Deus. Não tenho mérito nenhum. Mas sabe o que acontece com pessoas assim, cheias de atitude de merecimento? É que normalmente não tem amor para com os outros. Ficam chateadas quando outros são abençoadas e elas não. É o caso desse menino, o mais velho. Ele até poderia receber o irmão, mas ele é daqueles que ia receber o irmão como empregado, não como filho. Não, peraí, você já gastou tudo que você tinha direito, você não é mais filho. Vai trabalhar como empregado agora, como qualquer outro. Eu até te recebo, mas como empregado. Você não vai ter mais chance, você não vai ter mais oportunidade, você não vai ter mais ocasião entre nós. Acabou a história para você. Esse é o filho mais velho. Sempre com a palavra de condenação para dizer. Sempre com um martelo de juiz para bater e dizer, acabou para você, não tem mais jeito. Você extrapolou o amor de Deus. Mas eu quero te dizer que isso é mentira do diabo. Nosso relacionamento com o Pai não é baseado em mérito, é baseado na sua imensa bondade em nosso favor. Segunda característica, nunca saiu de casa, mas vivia como escravo. No verso 29, ele diz assim, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, há tantos anos que te sirvo. Eu tive curiosidade de olhar, essa palavra servir, você sabe, no grego, tem duas palavras no original, que são traduzidas em português, ambas como servir, mas elas são distantes uma da outra. Existe servir, que é duleu, que vem de dulos. Dulos é escravo, duleu é servir como escravo. A outra palavra é diaconeu. Diaconeu vem de diáconos. Diáconos significa servo, mas que não precisava de servir. Serve porque ama, serve porque quer servir, espontaneamente. Aí o verbo usado seria diaconeu. Mas sabe qual é o verbo que está aqui no original, traduzido como sirvo? Duleu. Significa, há tantos anos que eu te sirvo como se fosse um escravo. É isso que ele está dizendo para o pai. Te servi aqui como escravo. Não serviu voluntariamente. Não foi diaconeu. Não foi um serviço que ele fez com alegria e com amor. Não. Foi um serviço que ele achou que era pesado. Quantos de nós estamos vivendo assim? Achando que é pesado liderar, é pesado ser fiel, é pesado andar em santidade, é pesado demais, tudo é tão pesado. Quantos pais, né, não acham que estamos colocando muito peso nas costas dos filhos, quando dizemos para eles que eles têm que andar em santidade, se abster da sensualidade, fugir da impureza. Mas aí alguns dizem, isso é muito pesado, por quê? Porque é a visão religiosa, é muito peso, é muito peso. Agora preste atenção. Quando você serve porque ama, você serve com alegria, não há peso nenhum. Mas se você é duleu, você é dulos, você é escravo. O escravo não serve com alegria. O escravo serve porque não tem alternativa, não tem opção. E é isso que alguns dizem. Ah, quer dizer que é assim aqui da igreja? Não tem jeito? Essa é a alternativa? É assim que é. A palavra de Deus ensina assim. Às vezes eles até obedecem, mas vira um fardo para eles. Quantos de nós vivemos como escravos na casa de Deus? Quando na verdade somos filhos, toda herança é para você, o desfrute todo foi colocado a seu dispor, essa é a vontade de Deus. Mas quantos encaram, talvez não falem isso, porque pega mal falar, mas quantos encaram às vezes a vida cristã como peso, um fardo, uma obrigação dura, dura de se cumprir, sempre sufocado, gemendo debaixo do que ele julga ser um peso, porque servir a Deus para ele é um peso. Liderar um grupo, uma célula, um peso. Tem que lidar com esses irmãos difíceis, complicados e constantes. Irmãos que não vêm na reunião, que só tem problema. Outro peso. É diaconeu ou é duleu? Se for diaconeu, está servindo porque ama. Está servindo porque o coração do pai contagiou o seu. E o mesmo coração que está no pai está no seu agora, no seu peito. Mas se for duleu, a postura é essa, é fardo, é peso. Essa é a história desse menino. Deus aceita esse trabalho? Sim, é filho. Mas Deus fica esperando o dia em que você entenda que não precisa ser assim. Você não tem que andar debaixo de fardo de peso. A vida cristã não tem que ser um peso na sua vida quando dizem amém. Filho mais velho estava tão longe de casa quanto o menino mais novo. Por quê? Enxergava a si mesmo apenas como escravo do seu pai. Aquele pródigo que saiu de casa, ele se via como escravo cuidando de porcos. Ele até falou, melhor eu ir embora ser escravo do meu pai.
Mas esse aqui nunca saiu de casa, mas o tempo inteiro viveu como se fosse escravo. Preste atenção. Pessoas assim se tornam legalistas, rígidas, frias, duras nas suas colocações, rápidas para condenar, rápidas para julgar e avaliar os outros. Por quê? Porque elas julgam que a vida cristã tem que ser assim. Você foi chamado para desfrutar da alegria da casa de Deus. É alegria. Pergunta seu vizinho, irmão, você serve por alegria? Se pelo menos, olha para cá, se pelo menos aquele filho mais velho tivesse feito como o filho pródigo, tivesse deitado na cabeça do pai, tivesse dito, pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Apesar de nunca ter saído daqui, quem sou eu? Não sou digno. Nunca cumpri as tuas ordens realmente e completamente. Se ele tivesse deitado no peito do seu pai, sua história teria sido diferente. Eu vou te dizer algo que Deus falou comigo muitos anos atrás. O segredo de você ser abençoado por Deus é você ser o filho que fica em casa, mas que chora como se tivesse partido. É o filho que fica em casa, mas que reconhece que não merece, como se fosse pior do que aquele que tivesse partido. Esse é o segredo da sua bênção. Mas quantos de nós lidamos com Deus com base no mérito? Isso me introduz no próximo tópico. Nunca saiu de casa, mas se relacionava com o pai baseado na justiça própria. O que ele disse no verso 29? Ele disse, pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Eu sou muito fiel. Tem muita gente que nunca saiu de casa, mas não percebe que mesmo estando aqui, às vezes, é desviado. Por quê? Porque está fora da graça. Tudo aquilo que é fora da graça é um desvio. Está tentando merecer a bênção o tempo inteiro. Eu mencionei isso no início, mas é um fato. Esse menino que ficou em casa é como aquela criança boazinha. Todo mundo sempre falou desde pequeno que ela é bem comportada. Todo mundo sempre falou que ela nunca fazia nada de errado. E ela sempre estava ali pronta para agradar o pai. Então esse filho mais velho se esforçou o máximo que ele pôde para agradar o pai. E ele não entendia por que que o menino caçula, que estava sempre contrariando o pai, agora recebia uma festa. O caçula era rebelde na escola, ele era correto. Mas agora o caçula está recebendo a festa. Essa é a revolta de alguns. Na época de Jesus, o irmão mais velho eram os fariseus. Entendem de regras, entendem de lei, mas não sabiam nada do que significava relacionamento. Relacionamento. Muitos de nós ainda estamos relacionando com Deus com base na justiça própria. Achamos que merecemos algo que Deus está em débito conosco. É isso que esse menino está dizendo, o filho mais velho. O senhor está em débito comigo. Eu nunca transgredi nenhuma ordem. Eu fui fiel o tempo inteiro. Eu estou aqui liderando célula fielmente. Nunca me promoveram para ser discipulador. Mas esse que chegou depois de mim já vai ser obreiro. E eu continuo como líder de célula. Sim, o filho mais velho sempre acha que todo mundo está em débito com ele. Porque ele faz para sentir que foi aprovado. Ele faz para conquistar o amor. Você percebe a inversão de valores? Você não faz para ser aprovado. A sua aprovação é baseada na cruz do Senhor Jesus. Você não faz para ser amado. Você já é amado por Deus. Não é por acaso que... O que o pai falou para Jesus no dia em que Jesus desceu no Rio Jordão para ser batizado? Na hora que ele entrou na água, o céu se abriu e o pai falou o quê? Este é o meu filho amado em quem tenho todo o meu prazer. Agora eu pergunto para você, Jesus já tinha começado o ministério nessa altura? Não. Tinha curado algum enfermo? Não. Tinha pregado algum sermão? Não. Jesus tinha feito alguma coisa no seu ministério? Nada ainda. Nada.
Jesus não tinha feito nada. Ele chegou para ser batizado para iniciar. Portanto, o pai faz questão de falar isso antes de qualquer obra, antes de fazer qualquer coisa.
Ele é o meu filho amado e eu já tenho todo o meu prazer nele. Olha para cá. Pastor, como é que eu posso saber se eu sou o filho pródigo ou se eu sou o filho mais velho que ficou em casa? Muito simples. Muito simples. Você sente que Deus ama você independente de qualquer coisa que você faz? Você sente que já é amado por Deus antes de fazer qualquer coisa? Então você não é esse filho mais velho. Olha para cá. O filho mais velho só sente que é amado se ele comportar bem. Só sente que ele é aceito se ele for irrepreensível. Ele só sente que o pai vai gostar dele se ele for o melhor trabalhador. Se ele fizer o mais serviço que todos os outros. Preste atenção. Eu quero fazer mais do que todos os outros. Eu quero trabalhar o máximo que eu puder. Acredite em mim. Eu me esforço diariamente para trabalhar para que a obra de Deus cresça. Mas em nenhum momento estou tentando conquistar o amor de Deus. Eu já levanto de manhã sabendo, Ele me ama e está me olhando com olhos de amor agora mesmo. Eu vou trabalhar para Ele porque Ele já me ama. Quantos sentem amados pelo Senhor aqui? Não adianta você querer liderar uma célula se você não se sente amado. Vai virar um peso da sua vida. Não adianta você querer ser moralmente correto se você não se sente amado. Os mandamentos serão um peso para você. Mas se você se sente amado, haverá no seu coração o desejo de agradar o Pai espontaneamente, porque você é amado. E você sabe que tudo é seu, tudo pertence a você, e você pode participar da festa em nome de Jesus. Isso é algo muito sério. Ele diz para o Pai, jamais transgredi uma ordem tua. Não é assim que ele disse? Jamais transgredi uma ordem tua. Há tantos anos que te sirvo e eu jamais transgredi uma ordem tua. Presta atenção, será que isso é verdade? Existe alguém que pode dizer para o Pai que jamais transgredi uma ordem? Não existe. Só Jesus cumpriu tudo. Então, esse menino, ele também tinha os pecados dele. Qual que é a diferença? É que ele achava que os pecados dele eram insignificantes, porque ele sempre vivia com base na comparação com os piores. Eu não sou como meu irmão, tá lá com prostitutas. Tá, tudo bem, hoje eu não trabalhei como deveria, mas sim com preguiça, mas o que, que é isso comparado com o que ele está fazendo agora? Entendeu o que eu estou dizendo? Então muitos de nós estamos cheios também dessa justiça própria. Não, eu sou fiel aqui. Eu nunca falhei nada aqui. Eu venho em todo culto, todo domingo, nunca falhei, nem cheguei atrasado. Eu sou isso, eu sou aquilo. E ele acha que com isso vai merecer o amor de Deus. O problema é que isso é mentira. Essa é que é a verdade. Você transgrediu sim, porque todos nós transgredimos. Pode ser que você se esqueceu, mas transgrediu. Não há justiça em nós. Nós temos que confiar exclusivamente no amor do Pai. Quantos dizem amém? Quarta afirmação, ele nunca saiu de casa. Por causa disso, se achava melhor do que o seu irmão. Esse tipo de filho, o filho mais velho, ele sempre tem a mentalidade de queixa e de reclamação. Sempre dizendo que não está sendo reconhecido. Esse é o filho mais velho. Eu estou aqui, outros estão aprontando, eu não. Enquanto ninguém quer fazer, olha eu aqui fazendo. Enquanto ninguém quer trabalhar, olha eu aqui trabalhando. O que eu espero é um pouquinho mais de reconhecimento. O filho mais velho está sempre choramingando, amuado no canto, achando que não é reconhecido. Porque ele julga merecedor. Ele se acha merecedor. Até hoje não entendeu a graça de Deus. É alguém que se acha muito santarrão. Cumpridor de todas as regras religiosas. Por causa disso, cheio de orgulho. Qual o resultado quando ele vê o outro sendo festejado pelo pai? Mágoa, ressentimento, sente injustiçado. Sente que o pai é injusto, porque o pai perdoou o irmão. Porque na religião dessas pessoas legalistas, não há lugar para restauração. Não há lugar para novo começo. Não há lugar para uma nova história. Deus quer mudar essa posição no seu coração hoje em nome de Jesus. Na cabeça dele, ele agrada a Deus se fizer algo. Tem uma coisa que eu sempre conto, não vou contar de novo para vocês, mas tem algo que sempre eu gosto de falar quando eu quero chocar alguém que se acha muito cheio de obras. Digo para ele o seguinte: você não ficaria muito chocado se você ficasse a vida inteira preparando um bolo de chocolate para Jesus e chegar no céu e descobrir que ele não gosta de chocolate? Você não ficaria angustiado com isso? Eu te pergunto mais, qual seria a sua reação? Olha para cá. Se você ficasse a vida inteira preparando esse bolo, os melhores ingredientes, o melhor empenho, preparação impecável, você investiu a sua vida inteira preparando o bolo, e agora está chegando diante do Senhor, e quando você vai entregar o bolo, o Senhor fala: o que você tem na mão, filho? Você fala: Senhor, tem um bolo que eu fiz para o Senhor com muito amor e carinho. E o Senhor fala: de que é o teu bolo? De chocolate. O Senhor diz: não te contaram? Eu não gosto de chocolate, eu gosto de bolo de baunilha. Mas dá para o Gabriel e o Miguel, porque eles adoram chocolate. O que você ia falar para o Senhor? Se você fosse um morador daqui de Goiás, você ia falar o quê? Não vai fazer essa desfeita comigo. Não é assim que o goiano fala? Eu fiz para você, você vai comer agora, miserável. Quantas vezes, olha, eu não vou dizer que os irmãos são culpados de eu engordar, não. Mas eu tive que comer muito bolo sem gostar. Por quê? Se eu falo que eu não gosto, a irmã fica magoada. Profundamente magoada. Então eu como com a cara boa, rindo e engordando. Olha para cá, Deus não é como eu. Deus só faz a sua vontade. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então ele não faz para te agradar. Deus não faz média. Ou você o agrada, ou nada vai acontecer. Por isso te recomendo, antes de começar a fazer o bolo, procura conhecer o coração de Deus, saber o que ele gosta. Porque muitos de nós vamos ficar revoltados naquele dia. Afinal, estamos trabalhando tanto, estou esforçando tanto, e agora o Senhor diz que não gostou de nada disso. É, filho, eu não gosto de madeira, palha e feno. Não vou usar isso. Eu só gosto de ouro, prata e pedras preciosas. Não, mas essa madeira aqui eu esculpi com muito amor e carinho. Madeira não tem lugar aqui, só ouro, prata e pedras preciosas. Imagina, naquele dia vai ter choro e ranger de dente. Sabe por quê? Você vai sentir injustiçado. Aquele outro fez tão pouco, mas qual a diferença? O que ele fez era ouro, é pouquinho, mas vale mais do que esse montão de madeira que você arrumou. Porque Deus não olha o quanto você faz, Deus olha se o que você faz está em linha com o coração dele. Quando estão compreendendo o que eu estou falando nessa manhã? Mas o irmão do filho pródigo fica revoltado. Eu estou aqui trabalhando para o Senhor esse tempo todo, então eu mereço. Você percebe? Os dois filhos tinham mentalidade de troca. Essa mentalidade é que tem que ser quebrada no nosso meio. Os dois tinham mentalidade de troca. Quem tem mentalidade de troca, tem também mentalidade de merecimento. O primeiro achou que não merecia ser chamado filho. E se dispôs a se tornar um empregado. O segundo fez tudo certinho. E agora ele achou que ele merecia alguma coisa. Mas nenhum dos dois conhecia o coração do pai. Tudo já era deles desde o princípio. Toda a herança já era dos dois desde o princípio. Mas os dois queriam merecer alguma coisa. O filho pródigo ficou chocado quando ele viu que mesmo não merecendo, ele teria o amor. Mas esse aqui ficou revoltado, porque ele julgava que merecendo, ele deveria receber o amor do pai. Você não vai receber nada porque você merece. Você vai receber tudo por causa da obra do Senhor Jesus na cruz. Não é pelo quanto você fez, é pelo que Jesus já fez. Não é pelo que você é, mas é pelo que Ele é na nossa vida. Preste atenção, você não faz troca com Deus. Nós gostamos de troca, nós gostamos de fazer promessa. Não é verdade? Eu sei que a mentalidade católica ainda está dentro de você. Você ainda quer relacionar com Deus com base na troca. Então, eu vou dar para Deus isso aqui e vou receber dele outra coisa. Se eu não der, eu também não vou receber. Então, é uma troca. Nós apenas mudamos as trocas. E hoje em dia, não falamos mais de oferecer para Deus coisas como sacrifícios, não é? Não falamos mais como as religiões pagãs, de oferecer um despacho, de dar para ele uma galinhada com farofa.
Também não oferecemos para ele também penitências,
mas às vezes oferecemos a nossa liderança de célula. Deus está vendo o que eu estou fazendo. Deus está vendo, eu estou fazendo. E eu sei, você vai lembrar ele tudinho na hora certa. Só que eu quero dizer para você, não precisa de lembrá-lo. Tudo já é seu. Está me ouvindo? Pastor, mas ele não lidera. Tudo já é dele também. Você é filho. A casa está aberta. E o pai está te convidando para festejar junto com ele. Nós precisamos ter o mesmo coração do pai. Quantos dizem amém nessa manhã? Já estou encerrando. Quinto. Ele nunca saiu de casa, mas não tinha comunhão com o pai. No verso 31, o pai respondeu para ele: meu filho, tu sempre estás comigo. Você sempre está comigo, mas nunca percebeu o meu coração. Você sempre está comigo, mas viveu de maneira solitária. Os dois desconheciam o pai. Olha o que eu vou dizer, não é mero jogo de palavras. O primeiro teve que sair de casa para perceber o que tinha perdido. O outro ficou em casa e nunca percebeu que tudo era seu. Está me ouvindo? O primeiro precisou de sair. Precisou de sair para saber o que, de fato tinha perdido. Mas o que ficou, nunca percebeu que tudo era dele. Os dois estavam perdidos. Cada um à sua maneira. Um estava perdido no pecado, olha para cá. O outro estava perdido na religião. Religião também é perdição. Religião de trocas, religião de mérito humano, também é perdição. Ambos estavam perdidos. Mas o filho mais velho vivia sozinho em casa. Se sentia como escravo. Viveu a vida inteira com um desejo oculto. Queria fazer uma festa com seus amigos. Queria poder matar um cabrito para poder fazer um churrasco com eles. Mas nunca teve coragem de pedir para o pai. Por que, que ele não teve coragem de pedir? Porque ele achava que o pai ia negar. Ele achava que o pai só daria para ele se ele fosse um filho ainda melhor. Como ele achava que nunca tinha feito o suficiente, não tinha orado o suficiente, não tinha liderado o suficiente, não tinha estudado o suficiente, não tinha jejuado o suficiente. Como é que ele poderia pedir algo para o pai agora? Ele que não merece nada. Preste atenção. Por um lado, ele se achava mais merecedor do que o irmão. Por outro lado, não tinha coragem de pedir para o pai, porque achava que o pai não iria dar para ele. Quantos têm vivido também assim dentro da igreja? Nesse jejum, nós vamos fazer algo. Pastor Naor que falou isso, mas eu gostei muito, foi a palavra de Deus. Nós sempre oramos pelos alvos pessoais. Mas esse ano nós vamos colocar um título diferente nos alvos pessoais. O título vai ser o seguinte: tudo que você sempre desejou pedir e nunca teve coragem de orar. Nós vamos orar nesse jejum só por aqueles pedidos que você nunca teve coragem de fazer na sua vida. Eu estava, essa semana, na minha casa a gente tem uma célula familiar, né? A gente compartilha com as minhas filhas. Aí eu perguntei para elas o que elas nunca tinham coragem de pedir. Elas devolveram a pergunta para mim. Falei, é duro, não pode nem ensinar em paz. Pai, o que você nunca teve coragem de pedir? Mas tem tanta coisa. Você pode achar que eu sou aquele filho exemplar, né? Mas todos nós temos que lutar contra a lei do merecimento o tempo inteiro. Eu falei para ela, sabe uma coisa que eu nunca tive coragem de pedir? E vou pedir agora? Vou pedir um avião para Deus. Se você é um filho que está em casa e que conhece o coração do pai, você não se assusta com pedir de ninguém. Mas se você é o filho que nunca saiu de casa, mas se acha melhor do que o pródigo, e ao mesmo tempo se acha indigno de pedir, você vai se escandalizar com o pedido de outros. Nesse jejum, quero desafiar você. O alvo que você sempre quis pedir e nunca teve coragem, nesse jejum Deus vai dar para você. O que você nunca teve ousadia para pedir porque você achou que era grande demais? Muita areia para o seu caminhãozinho. O que, que você nunca teve coragem de pedir? Porque achou que o pai não daria para você. Eu quero dizer que a dispensa do pai é grande o suficiente. Tem provisão completa para você. E se Deus quiser te usar para me dar um avião, deixa ele te usar. Não resista à voz do Espírito.
Por último, nunca saiu de casa, mas não se sentia participante da herança. Nunca saiu de casa, mas nunca desfrutou da herança que ele tinha. Infelizmente, alguns vivem dentro da igreja. Vivem participando de tudo, mas não estão desfrutando do suprimento completo que o Pai tem para você. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em? Então, vida abundante é suprimento perfeito de Deus para a sua vida. A Bíblia fala das insondáveis riquezas do Evangelho. Jesus disse que quem cresce nele, o seu interior, iriam fluir rios de água viva. Não é fluir um pouquinho de água viva domingo de manhã, não. É fluir rios todos os dias de água viva, que dá para você e para aqueles que estão perto de você. A palavra de Deus diz que o Senhor nos fez herdeiros deste mundo. Você vai herdar este mundo todo. Deus vai te dar suprimento, abundância na sua vida espiritual. E acredite em mim, na sua vida natural também. Eu não sou um pregador de prosperidade. Eu não creio na teologia da prosperidade. Mas eu creio que Deus não nega nada para os seus filhos. Eu creio que a prosperidade faz parte da herança suprema que ele tem. Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, não vai negar mais nada para você. Aquele que não negou Jesus, vai negar o que para você agora? Vai negar um carro? Vai negar uma casa? Vai negar um emprego? Vai negar passar num concurso? O que, que ele vai negar para você? Ele não pode negar mais nada, porque ele já deu o máximo que ele poderia dar para provar para você que tudo te é disponível. Mas olha, querido, é muito angustioso você viver uma vida sendo rico, mas não desfrutando nada. Eu estava viajando, eu fui pregar num cruzeiro esse final de semana passado. Cruzeiro de 3 dias. Eu estava lá com outros pastores e um pastor estava me dizendo que um membro da igreja dele, olha para cá, um membro da igreja dele nunca tinha viajado, hospedou num hotel e por algum motivo ele olhou nos guarda-roupas e não tinha cobertor. E ele dormiu a noite inteira passando frio. Frio topado. Vestiu 3 roupas. No outro dia de manhã, a mulher bateu na porta e falou, o senhor precisa de mais cobertor? Ele falou assim, como assim, é de graça? Ele não teve coragem de ligar na recepção porque achou que iriam cobrar mais dele. A ignorância faz isso conosco. Mas sabe o que é pior? O irmão que estava organizando o cruzeiro me contou algo que me deixou mais chocado ainda. Foi um irmãozinho que foi para o cruzeiro de um navio. Você sabe, no navio está tudo pago. Navio é dieta de engorda. O restaurante fica aberto 24 horas por dia. Você pode comer o que você quiser, a hora que você quiser. E não é só um, tem 4 ou 5. Mas esse menino, esse irmão, levou a merenda com ele. Levou a matula com ele. E foi comendo primeiro dia, comendo segundo dia. E ele falou para a mulher dele, no terceiro dia nós vamos comer e vamos pagar o melhor restaurante aqui, porque você merece. Quando chegou o terceiro dia, ele foi para o restaurante. Na hora que ele pediu a conta, qual não foi a surpresa? Não, senhor, já está pago, está tudo incluído, você pode comer o que o senhor quiser. E ele comeu farofa de galinhada 2 dias. Não te dá vontade de pegar ele? Ah, meu Deus do céu! Eu sei que te dá agonia, em mim dá agonia. Mas sabe, é a mesma coisa que pode acontecer com você. Você tem noção do que está à disposição da parte de Deus para você nesse navio da igreja? Tem noção do suprimento que o pai tem? O que o pai falou para o menino? Olha o que ele disse. Tudo que é meu é teu. Quantos creem que tudo que é de Deus é nosso também? Não, espera aí. Você tem noção do que é de Deus? Você tem noção do que é esse tudo aqui? Preste atenção. A sua necessidade é um conta-gota. O suprimento dele é um oceano inteiro na sua vida. Olha para cá. Você não tem que viver como esse menino a vida inteira, trabalhando como escravo, sendo herdeiro de tudo. Não tem que viver a vida inteira tentando conquistar o amor do pai. O pai já ama você. Não tem que viver abrindo mão daquele cabrito que você queria fazer um churrasco. Você vai matar um novilho, vai comer e vai fazer a festa. Entra para dentro da casa hoje.
Ele está do lado de fora sem participar da festa. A festa é para você.
Mas muitos não estão desfrutando,
porque ainda vivem debaixo da religião do merecimento. Hoje eu quero convidar você para vir ficar debaixo da graça do Senhor Jesus que nos alcançou. Fique em pé onde você está. Fala para o seu vizinho, irmão, tudo é teu. Porque você é filho do dono. Você é filho do dono. Pega na mão do irmão do seu lado. Vamos orar que o Senhor nos abra os olhos nessa manhã. Que o Senhor nos livre do peso da religião. Religião do merecimento. Que o Espírito do Senhor incendeie o nosso coração hoje. Feche os seus olhos. Ore por quem está ao seu lado agora. De mãos dadas. Ore abençoando. Ore que o Senhor nos abra os olhos. Pai, nós oramos hoje.